No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Bom dia para você que está com a programação da MEC na ponta da linha. Pois é, nós estamos aqui no batepapo.com e eu, Cadu Freitas, vou com vocês, a sociedade nas ondas do rádio e também da internet, até às 10 horas da manhã, para mais um batepapo.com. Você ouve pela MEC 800 kHz, também pela internet em mecam.ebc.com.br e também pelo aplicativo, o aplicativo app Rádio Zé BC, app Rádio Zé BC. E você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/RadioMecAM, facebook.com/RadioMecAM. Bom dia, Tony Godoy, bom dia, Marcos Leite. Vamos lá, vamos compartilhar com vocês o nosso batepapo.com de hoje.
Compartilhando.
Muito bem, hoje a gente fala sobre o profissional de educação física. Olha, minha gente, a ideia hoje é falar da atividade física. E, claro, você precisa ficar atento com as suas escolhas, né? Muito atento com as suas escolhas, porque educação física é para profissional de educação física. Não caia em cilada, tá certo? Porque isso pode prejudicar a sua saúde física e, claro, depois a sua saúde mental. Por que não dizer isso? E aqui no batepapo.com nós já estamos com os nossos convidados aqui sentadinhos à mesa. A professora Girlene Pessoa, ela é professora de educação física e tem especialização em gerontologia. Ela voltou, eu falei que ela voltava por conta exatamente da competência que ela mostrou e demonstrou no último batepapo.com. Girlene, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem?
Ia, bom dia, Cadu. Bom dia, gente. Bom dia. Muito obrigada pelo convite de novo. Espero contribuir um pouquinho mais também. E estamos aqui.
Estamos aqui. Olha, eu falo, né? Quando eu falo também de educação física, eu tenho que chamar ele, que é multifacetado. Ele joga nas cinco. Está aqui conosco Wagner Gomes, nosso conselheiro do Confef, produtor aqui da Rádio MEC. Ele que acorda você todos os dias, né, aqui pela MEC, dando as suas aulas de educação física, de alongamento. Wagner, bom dia.
Bom dia, Cadu. Bom dia aos ouvintes da Rádio MEC.
Gostei do estilo do cabelo, hein, rapaz? Deu uma de Falcon.
Uma repaginada
estilo Falcon.
O que é Falcon?
Ah, é da minha época. Mas é que não é da sua, não é da tua época, né?
Não é da minha época,
não. Ah, danadinho, tá certo. Então tá certo. Tudo bem, Wagner? Seja bem-vindo.
Tudo em paz, Cadu. Muito obrigado aí pelo convite.
Eu sei que essa pauta você adora, né? Falar de profissional de educação física e principalmente da regulamentação desse profissional. É o que você...
Está fazendo 20 anos, né? Nós estamos fazendo 20 anos de regulamentação.
Setembro, primeiro de setembro. Isso.
Primeiro de setembro.
Aprendi isso com a Flavinha.
Primeiro de setembro de 98, a lei 9696, que regulamentou a profissão. E acabou que, antigamente, o dia do professor de educação física era no dia de Cosme Damião. Aí depois, com a promulgação da lei, conseguiram colocar para dia 1º de setembro o dia do profissional de educação física.
Muito bem. E aí, hoje, Girlene, é feliz com a profissão? Eu já vou colocar mais uma convidada que chegou aqui. É a Giovana, é isso?
Isso.
Ah, então tá bom. Deixa eu falar com a Girlene, depois eu pego a Giovana para ela respirar um pouquinho, que ela chegou agora. Trânsito no Rio de Janeiro, quando chove, faz, não tem jeito, vai impactando, fica molhado. Boa, Tony Godoy. Eu até deixei a motinha em casa hoje, vim de TX e quase chego em cima da hora. Vamos lá, TX, antigo TX, qual é, Marcos Leite? Feliz com a profissão, Girlene?
Sim, muito. Cada vez mais feliz, inclusive, porque o CREF vem fazendo um trabalho incrível, né, de regulamentação da nossa profissão e fiscalização e tal. Muito feliz.
Bacana.
Assim, vendo as pessoas se especializarem cada vez mais, a importância de estudar cada vez mais, só me deixa feliz.
Bacana. Contente. E também, então, vamos dar um bom dia para ela, para Giovana Pereira. Olha, eu sou Carlos Eduardo Pereira, não tem nenhum nepotismo aqui, tá certo? A Giovana Pereira, que é supervisora de fiscalização do CREF1. Tudo bem, Giovana? Seja bem-vinda.
Tudo bem, bom dia a todos da rádio. Um prazer estar aqui representando o Conselho.
Prazer é todo nosso. Muito trabalho?
Muito trabalho, muito.
Estão botando
trabalho.
Vocês para ralar, é isso?
Bastante. É. Cada esquina parece que vai criando, surgindo mais um. E hoje em dia o Rio de Janeiro é isso aí, né? A gente tem essa possibilidade de praticar atividade física em qualquer esquina. Em praça, em parques, em praias. Então, com isso também surge muito trabalho pra gente.
Trabalho para fugir da cilada, não é isso? Porque
exatamente.
A gente hoje vê... A gente já fez pautas aqui diversas sobre essa temática, e inclusive as blogueiras, né, que entram. Aliás, o Fantástico fez uma matéria com a... Ai, meu Deus. Aquela atriz, meu, fugiu. Jane Fonda.
Aham. Uhum. Né?
E aí dando conta de que ela
que
foi
vovó das blogueiras.
A vovó das blogueiras. E tudo bem que ela tá com 80 anos inteira, né? Quem viu a imagem da Jane Fonda... Tudo bem que imagem é uma coisa, o que está por dentro é outra. Exato. Né? O Wagner, já aprendi isso com o Wagner. O Wagner é meu professor, meu mestre. E isso, mas de qualquer maneira, é uma onda também que chegou aí com outras blogueiras que dão dicas de educação física, de atividade física. E quando você vai ver, ah, meu Deus do céu, dá problema.
Dá muito problema. Né? Porque se elas propagassem, né, a prática de atividade física, sempre orientando que as pessoas busquem um profissional, seria ótimo. O problema é que elas querem que as pessoas façam o que elas fazem. E aí o que é bom para um não é bom para outro. As pessoas não se respeitam, não respeitam o limite do seu próprio corpo. E aí caem numa cilada, sim.
É verdade. E aí, por falar em especialização, né? Eu falei aqui da Jane Fonda e aí, ó, joguei no colo, né, da Girlene.
Mas vem cá, o que você fez? Qual a correlação da Jane Fonda com a Girlene?
Não, peraí. Tá vendo? A gente não pode falar...
Pegou mal.
Porque não, peguei mal nada. Você não é especialista em gerontologia?
Sim. Ah, tá, entendi. Muita velhinha. Boa. Saiu bem, Cadu.
Tá vendo?
Saiu bem.
Claro que eu pensei. Você acha que eu vou falar que você tá chegando perto de 80 anos? Você acha que eu sou doido?
Mas então...
Com esse corpinho, com esse semblante todo de felicidade. Não que a pessoa de 80 anos não tenha, não. Mas, claro que é de gerontologia. Ou seja, ela se preparou a vida toda para chegar bem aos 80, né, Gislene?
Sim, ela guardou. Ela foi guardando saúde.
A poupança da saúde.
Foi fazendo a sua poupança. Isso é muito importante. A gente tem que pensar no envelhecimento, não só quando depois dos 60. Desde a infância, né? A quantidade de atividade física que você oferta para o seu filho, a quantidade de experiências que você oferece para as crianças faz muita diferença. E como você vai manter isso ao longo da sua vida, quanto você vai manter de atividade física, quanto você vai ter de boa alimentação, quanto você vai ter de saúde mental, de paz, tranquilidade, isso tudo faz muita diferença lá na hora do envelhecimento, né? Uma hora você vai ter que fechar essa conta e
a conta chega.
Isso aí.
Não é isso? A conta chega, Wagner?
Claro que chega. A gente começa a envelhecer a partir do momento que nasce.
Boa.
Hoje já mudou totalmente o conceito de envelhecimento que se tinha antigamente, né? E é importante que seja assim, porque o nosso corpo é a nossa morada por toda a vida. O pessoal fala que mora em tal lugar, não. Se abriga lá. Você mora no seu corpo. É com ele que você vai para todo lugar. Verdade. É com ele que você tem os seus sofrimentos, as suas glórias, os seus prazeres. E, então você tem que ter uma responsabilidade de manter sempre muito bem limpa e bem cuidada a sua casa, a sua morada real, que é o seu corpo. Por isso, não se pode entregá-lo a qualquer aventureiro.
Exatamente.
Porque isso que acontece, hoje você pega dicas de nutrição de um monte de lugar. Os nutricionistas ficam desesperados. E de atividade física também. Só que você tem que saber quem é que está por trás dessa orientação. Não é porque é um famoso, que é bonitinho, não sei. Não, quem é que está por trás disso? Inclusive hoje, o próprio Conselho Federal está começando a pedir informações de quem são os responsáveis fiscais por essas atividades, por esses blocos. Quem é que está orientando a Exatamente. Parte técnica disso aí?
Ah, tá chegando nesse nível.
Tá chegando nesse nível.
De buscar essas blogueiras.
Eu fico com a pena Quando ela fala Giovana, que é chefe da fiscalização, é um trabalho hercúleo. É um trabalho violento. Ainda mais que em alguns lugares o pessoal entende mal, às vezes recebe mal o fiscal. E, na realidade, os fiscais deveriam ser cada um dos praticantes de atividade física. Sim. A gente cada vez mais, eu sempre falo isso aqui, e cada vez mais a gente tem que orientar a população a querer saber quem é a pessoa que está orientando. Então você abre lá a página do cref1.org.br, confef.org, e você vai ver logo na primeira página, tem lá um espaço. Bota o nome do cara lá, que se ele for registrado vai aparecer o número do registro, tanto no Confef quanto no CREF. Então a população é o maior fiscal. E se essa pessoa não for idônea para estar desenvolvendo essa atividade, ela está fazendo isso, é um ilícito penal.
Exatamente.
Está cometendo ilícito penal. Então, porque é impossível, disso. É impossível só os fiscais dos CREFs fazerem isso, uma varredura. Você vai do Leme ao Pontal, tem gente dando atividade física. Exatamente. Cada esquina dessa cidade tem uma academia. Então, o fiscal tem que ser a população.
Mas, Wagner...
Vamos lá, agora o papo é com vocês, que ótimo, gostei. O Wagner vai levantando, vou deixar essa bola com ele, que assim até poupa minha garganta também. Vai, Gerlene.
Já reparou que a população, ela preza pelo imediatismo? Então, as pessoas estão muito ávidas pelo aqui e agora, o rápido, né? Eu quero tudo para ontem. Então, pega o mais fácil, escolher um corpinho mais bonito, é nele que eu vou seguir aquela dieta, vou seguir aquele corpo. Quem sabe eu faço tanto sucesso quanto aquela pessoa.
Então, infelizmente é assim que funciona.
Então, a gente precisa da base, que é a educação, né? Se a gente não educar desde pequenininho, vai ficar difícil para todo mundo e a Giovana vai ter um trabalho.
É um processo de conscientização mesmo, de fazer a população pensar, como o Wagner falou. Por quem que eu estou sendo orientado? Mas você chegou nesse ponto como? Você chegou nesse corpo como? Você teve orientação? E é muito comum. Assim, hoje... dentro do conselho, graças a Deus, se você parar para pensar, ainda é um número pequeno, mas a gente recebe cerca de 7 a 10 denúncias por dia. Isso se você...
7 a 10, isso no CREF 1, que é aqui na região, Rio de Janeiro, Espírito Santo.
Isso, por dia. Se você parar para pensar, no final do mês dá um número bom.
São mesmo quase assim, 25, 3x7, 21, não é isso? É bastante coisa.
Esse dado é interessante, já melhorou, porque era, o pessoal não...
Ainda ficava muito apagado, o número ainda era bem reduzido. Hoje, com rede social, com
não, tô falando 3x7, não, são 30 dias, eu tô falando doideira. São
10 por dia?
São 200, 10, vamos lá, muito mais. Nossa, muito gente, mais. Falando, pensando em 3 dias, muito mais, do mais de 200.
Mas é porque antes o nosso canal, até pelo CREF 1, era somente por telefone. Hoje a gente tem a possibilidade do site de conseguir anexar fotos e vídeos. E aí aumentou ainda mais o número de denúncias. O que pra gente é bom, porque como o Wagner falou, se não tiver a denúncia, muitas vezes a gente não consegue abraçar o Rio de Janeiro todo, porque a gente nem sabe onde está acontecendo. As práticas de atividade física acontecem em diversos lugares e muitos que não estão à nossa vista mesmo. Então, se a população não se conscientizar, não correr atrás, não querer uma boa orientação, que é o que faz a diferença, uma boa orientação, a gente realmente faz um trabalho...
A Gerlene trabalha com uma área, né? A especialização dela é com uma área de idosos, né? De pessoas da terceira idade e tal. Essa turma tem uma consciência maior, Gerlene, quando vai procurar um profissional de educação física, do que os jovens... Acho que a pergunta é mais do que óbvia.
Se todo mundo já sabe a resposta, né? Sem dúvida nenhuma. Aliás, foi uma das coisas que me fez mudar o foco do meu atendimento. Antigamente, eu trabalhava com avaliação morfofuncional na academia. Então, eu era a primeira pessoa a atender o cliente quando entrava na academia. E aquilo me incomodava tremendamente, porque...
Bicho chato, né? O cliente que chega a primeira vez na academia é bicho chato.
Não, é por isso, não. É porque eles entram com dois propósitos. Eu quero ficar... bem bonita pro verão, né, para desfilar na praia ou pro carnaval. É carnaval e verão, são as duas datas assim que me irritavam profundamente. E aí eu falei, gente, eu não quero isso para mim, né? Eu quero alguém que valorize a minha profissão, que valorize a sua saúde. Eu não quero alguém que queira só ficar com shape bonito para fazer sucesso na praia. E aí eu falei, chega, cansei. Eu não quero saber de quem quer ficar bonitinho por fora, eu quero deixar alguém bonitinho por dentro, como um todo, entendeu? Que faça, eu quero fazer bem pra alguém. Não quero deixar bonitinho por um tempo, por um verão, por um carnaval. Eu quero fazer bem para sempre. E trabalhar com idoso é excepcional, porque assim, você dá funcionalidade para ele. Então, ele fica grato para você, com você a vida inteira. Um senhorzinho que não conseguia carregar o neto no colo, se você consegue dar força, dar flexibilidade, desenvolver a mobilidade, ele consegue pegar o neto no colo, é uma alegria, é uma satisfação que ele tem, que ele te segue para o resto da vida, né? É um trabalho mais gostoso do que de qualquer outra blogueira, cara.
É verdade. Wagner.
Hoje, Cadu, as academias já sabem claramente que existe, que um dos nichos de mercado da academia é o pessoal da terceira idade, é o idoso. Porque já vem de uma geração que começou a praticar atividade física mais jovem. Então eles já têm esse hábito. Antigamente você não via nas academias as pessoas com os cabelos brancos.
Não.
Porque eram, inclusive, olhados assim com muita restrição, com preconceito. Hoje não, hoje já é uma população que já vem de um histórico de academia. Só que o que me preocupa hoje são os jovens. Porque os jovens não estão chegando. Não estão chegando. As pesquisas mostram que hoje, no Brasil, nós temos um índice de sedentarismo imenso.
4 em cada 5 adolescentes.
Quatro em cada 5 adolescentes. Muito alto.
É muito alto.
Isso aí nos assustou quando essa pesquisa saiu. Nos assustou. Foi uma pesquisa muito grande, feita no Brasil inteiro.
A Organização Mundial da Saúde.
Entendeu?
Divulgou recentemente.
Então, foi divulgado não tem muito tempo.
Não tem muito tempo.
E é preocupante, além de ter aumentado a obesidade infantil.
Isso, tem um projeto na UERJ, inclusive, que fala sobre isso, é o projeto Érica. Ele trata sobre sedentarismo, obesidade em adolescente, em fase pré-escolar. E é absurdo, e é um projeto no mundo, no Brasil inteiro. E é assustador o número de crianças sedentárias e obesas, né? Isso já cria um adulto com comorbidades e...
Exatamente, ele já chega mal. Eu sempre digo o seguinte, quem vai à academia, como você estava falando, Gilene, na busca da estética, pode atropelar a saúde. Quando você vai em busca da saúde, você de repente pode chegar na estética. Mas o mais importante é a saúde, e não a estética. Porque a estética é com o tempo. Queira ou não, a lei da gravidade está aí.
Ela chega
e não tem jeito. Você pode melhorar muito essa situação. Eu estou falando com propriedade pelo seguinte, eu estou na terceira idade. Eu já sou um senhor.
Interaço, por
sinal. Esse ano eu estou fazendo 41 anos de formado agora, no mês que vem. 41 anos de formado. Então, eu estou com 64. Então, já estou na fase, porque a partir dos 60, pela Organização Mundial de Saúde, é idoso.
Agora, academia, Wagner. Eu adoro quando o Wagner fala, porque ele é um ótimo professor. Os alunos são apaixonados por ele, porque ele cobra, né? Ele é aquele professor que não está ali para dar a sua atividade física, passar mensagem de autores, né? bibliografia e tal, não. É de estar em sala de aula, da atividade, é um especialista em esportes aquáticos? Ou eu estou enganado, Wagner?
Sim, esportes aquáticos.
Não dá para me enganar com o Wagner.
Eu já tive uma experiência ampla em várias coisas, mas sou mais conhecido na água.
Você está afastado agora, né, Wagner?
É, agora estou, porque já dei minha contribuição acadêmica. Aí, agora eu estou afastado.
E já tem gente triste com isso. Eu estou sabendo, já tem gente triste com isso. Querendo que você volte.
Não, o pessoal falava para mim assim, professor, o senhor ainda tem muita lenha para queimar. Aí eu dizia assim, quem são as pessoas que irão catar as cinzas?
Olha, Flavinha quase engasgou ali. Ele é um grande filósofo.
Você tem que saber começar e também saber o momento de parar. Porque você tem que parar com saúde ainda para poder aproveitar a vida.
Agora, na academia, Wagner, o que que você vê, o que que você via de importante para passar para essa nova geração? Porque a gente já debateu aqui também isso, né? O que que o profissional de educação física busca? Ele vai ser o personal, ele só quer ser personal?
Eu vejo o seguinte, o Cadu...
Tem que ser uma visão maior, né?
Eu vejo o seguinte, eu nunca trabalhei em academia. Eu sou de clube. Sou de clube, treinamento esportivo, dessa coisa toda, enfim, depois para a vida acadêmica. Eu nunca gostei de trabalhar em academia, porque eu sempre achei a academia subemprego para o profissional de educação física. O profissional de educação física na academia, para ganhar dinheiro, ele tem que ser top Tem que ser o bom, o bonzão, e pegar personal, que aí ele vai ganhar dinheiro. Ou então ser o dono da academia, o que é mais difícil, porque é um investimento altíssimo. Entendeu? Então, eu vejo o seguinte, a busca do profissional... O que encanta, na realidade, quando o sujeito vai fazer um curso de educação física, é o fitness, né? É. Essa área do fitness encanta. Mas depois que ele cai na realidade, ele vê que não é tão fácil assim, que a vida é dura. É dura. O sujeito numa academia, para ganhar dinheiro, ele tem que trabalhar de sol a sol. Então é complicado agora. Se ele é bom, se ele é reconhecido no mercado, ele vai ter uma hora aula melhor, ele vai ser um personal, se ele é qualificado, por exemplo, Gislene, é qualificada. Se ele é especialista em diabetes, por exemplo, ele vai pegar um grupo que ele pode, como personal, cobrar um pouco mais, porque ele está com um conhecimento acima. Se ele sabe trabalhar com reabilitação cardíaca, então eu sempre orientei na faculdade o seguinte, procurem ter uma especialidade robusta para que vocês possam ser um personal diferenciado e não mais um no mercado.
Agora, Giovana, fala um pouquinho para a gente exatamente esse desafio que o CREF, né, tem da fiscalização. Quantas academias a gente hoje tem registradas? Né? É muita coisa? Você tem esses
bastante
números?
Bastante coisa. Tem, são cerca de 37 mil academias.
No Rio de Janeiro, que vocês controlam, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Desculpa, mas é cerca de 3.700. É, profissionais de educação física, a gente já está chegando a 50 mil profissionais. Rapaz.
No Brasil, 400 mil.
É, no Brasil... O número é maior. E aí, dessas pessoas jurídicas que são prestadoras de serviço, né, que são as academias registradas e clubes e estúdios, dentro desses locais, infelizmente, a gente ainda encontra a prática irregular da profissão também. Não pelos estabelecimentos compactuarem com isso, não. Mas por existir, tem grandes redes que os próprios alunos, entre aspas, se matriculam e acham que porque são...
Body já fazem building, atividade já fazem física há muito
podem
tempo.
Podem orientar outras pessoas. É muito comum você ver esses profissionais de maneira clandestina dentro dessas grandes redes, porque eles já se acham aptos e entendedores. Aquele conhecimento empírico, né, de você ficar vendo lá hoje em dia YouTube, você tem a série montada, você tem as repetições e a sequência de exercício. Então, hoje o acesso está muito fácil. E as pessoas, como ela falou, vão buscando a facilidade, a rapidez, o resultado imediato. Isso está sendo bem perigoso para a gente. Até maio, a gente entrou junho agora, né, já está na segunda quinzena de junho. Até maio, eu já peguei 120 casos de exercício ilegal no Rio de Janeiro.
120?
120. Desses 120, 21 já foram encaminhados para a delegacia. Porque a gente encaminha para a delegacia para fazer o registro da ocorrência imediata. E não para, não para. O nosso número só tende a aumentar.
Eu estou querendo buscar aqui algumas perguntas técnicas, né? Porque eu estou há um ano, e quanto tempo vai? Um ano e 5 meses, né? Mais ou menos, que eu estou fazendo a minha mudança...
Tua mudança de padrão.
Padrão de vida, né? De shape. E eu fui procurar, claro, uma academia, fui procurar um profissional de educação física, fui procurar um endocrinologista.
Teve que passar pelo meu crivo.
Se não teve aprovação do Wagner, bebabou. Mas assim, eu fico vendo assim, nas academias, por exemplo, personal. Quando você entra numa academia, tem essa dúvida que eu vou partir para você agora. Eu entro na academia, a academia está lá com um profissional que não é da academia, que isso é permitido, com uma camiseta de personal, mas normalmente da academia. Esse uniforme é da academia. Uhum. Como é que fica no caso, quem é que fica responsável... ou corresponsável por esse profissional? É o profissional e a academia? É bom deixar isso claro, porque eu não sei se já aconteceu isso.
É importante, sim. A responsabilidade é do prestador de serviço. O que está acontecendo dentro do estabelecimento é de responsabilidade dele. Uma vez que eu flagre essa prática ilegal da profissão, sem dúvida o estabelecimento responde juridicamente por permitir isso.
E o profissional também, claro.
E o profissional também, claro. Porque toda pessoa jurídica, ele tem um responsável técnico, que obrigatoriamente é um profissional de educação física. Ele está responsável por tudo que envolve a prática da atividade física dentro do estabelecimento. Tanto ter um profissional sempre supervisionando os alunos, porque é muito comum, no horário de almoço os alunos ficam sozinhos, colocam um estagiário para supervisionar, porque eles querem, né, diminuir a mão de obra, o horário de almoço fica vazio. não fica vazio, não. Tem um pessoal que vai lá só para correr, só para dar uns tiros na esteira, e aí? E não vai ter profissional? Então, todo esse funcionamento, né, tanto da academia quanto dos clubes, ele é de responsabilidade de um profissional de educação física, uma vez que é um prestador de serviço nessa área. Então, a responsabilidade técnica, ela tem que responder por isso também. Por que foi encontrado um exercício legal? Por que o estagiário, como o Wagner falou, hoje em dia os estudantes já entram na academia pensando em se formar para ser personal trainer. Então, a primeira oportunidade, eles assumem a atividade sozinho, eles dão um personal, começam a fazer o que está muito comum hoje, planilha de consultoria, e manda por e-mail, porque eles já se acham aptos. Então, o estabelecimento, ele tem que responder por isso, assim como o profissional. O profissional, ou entre aspas, né, o falso profissional, responde juridicamente, né, junto ao Ministério Público, mas o estabelecimento também. Então, quando você chega a uma academia, além de você procurar saber se aquele estabelecimento é um prestador que está registrado junto ao CREF, que tem um responsável técnico que responde, né, pelas atividades físicas, você tem que procurar saber se você está sendo orientado também por um profissional. Então, tem duas coisas que você tem que imediatamente verificar.
E esse responsável técnico também tem que ser encaminhado ao CREF, o nome dele, tudo direitinho.
Toda pessoa jurídica registra.
É, no segundo, isso. Eu vou fazer um intervalo agora, na volta do segundo bloco, eu quero fazer as perguntas, sim, mais voltadas para coisa moderna, né? Para moda. A gente hoje está entrando aí com a questão do CrossFit, aliás, íamos ter aqui uma convidada hoje, né, dona de uma academia de CrossFit, mas teve algum problema, certamente não conseguiu vir, mas talvez até consiga, de repente, fazer um contato com alguém para falar sobre, porque é importante a gente trazer uma fala também da turma que está hoje empreendendo, trabalhando de forma séria a questão do CrossFit, né, que virou moda. Eu já há um tempo atrás já tinha feito um programa sobre isso, me preocupando com o que tinha desse modismo, e que agora vem sendo mais bem trabalhado, tem academias sérias, que são chamadas de boxes, né? Não são chamadas de academias. É, eu vou saber direitinho por quê. E, claro, também as orientações nas praias, as atividades de funcional nas praias. Tem tanta coisa que a gente vai ter pano para manga para esse nosso bate-papo.com de hoje. Tony Godoy, intervalo. Estou conseguindo poupar minha voz, porque a semana vai ser longa. A gente volta já, já.
Você está ouvindo bate-papo.com.
É, estamos de volta com batepapo.com, com você, a sociedade nas ondas do rádio e da internet também. Você acompanha o nosso programa desde cedo, desde 9h05 da manhã, e nós vamos juntos até às 10 horas. Cadu, mas eu só liguei o rádio agora, só liguei a internet agora. Não tem problema, você depois pode ouvir o nosso programa na internet em macam.ebc.com.br. Nós estamos transmitindo pelo rádio em AM800, pela internet, pelo aplicativo app Rádios EBC. Tony Godoy, qual é o nosso programa de hoje? Compartilha aí.
Compartilhando.
Olha, claro, nossa preocupação sempre com a saúde, com a sua saúde. Hoje falando sobre atividade física. Fique atento com as suas escolhas. Com as suas escolhas de espaço, dos locais e principalmente dos profissionais que vão te atender quando você buscar aí melhorar a sua qualidade de vida, buscar sair do sedentarismo e tudo mais. Com esse nosso bate-papo.com, com a Girlene Pessoa, que é professora de educação física formada e tem especialização em gerontologia. Também com Wagner Gomes, conselheiro do CONFEF, ele que também é nosso produtor, apresentador aqui do Estádio da Rádio Nacional. E também vem aqui também na Rádio MEC dar as suas orientações na atividade de manhã, no?
Ginástica.
Ginástica no rádio.
De 5 às 7.
E mantendo a tradição, sabia disso? 5 às 7
da manhã.
Olha só que onda. Mantendo a tradição do pioneiro.
33 anos agora no julho também.
Pois é, isso do Wagner.
É, 51 com Oswaldo Diniz.
Pois é, olha só, é muita
84
coisa.
Anos de ginástica. Pois
precisamos preparar uma estátua para o Wagner lá na Praça
São Benedito. Lá na Praça São Benedito, que é do lado do professor Oswaldo, né? Sempre que eu passo naquela estátua, eu fico pensando em fazer uma foto e mandar para o Wagner.
Eu já tirei uma foto lá do lado da estátua dele.
E aqui conosco também, ela é fiscal do CREF1. A Giovana Pereira, supervisora de fiscalização do CREF1, que atende o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Bom, antes do intervalo eu falava dos espaços, né? Que agora vem ganhando também alunos, a galera está aí buscando a atividade de crossfit, também atividade funcional na praia. São algumas áreas que tem aí a abertura para o profissional, mas também o CREF e também o próprio profissional e os alunos precisam ter cuidado. É isso, dona Girlene, e depois eu passo para supervisora aqui de fiscalização. Ela tem um ar doce, eu fico imaginando essa moça na hora da fiscalização. A turma é do bem, a turma é bacana.
E aí? Assim, você poderia me mostrar o registro dos seus profissionais?
Com essa doçura toda, não.
Vamos lá, gente.
Mas então, Cadu, exatamente. A gente precisa ter muito cuidado. Quando você vai escolher um médico, você procura o melhor médico, né? Aquele que te indicam, que tem um histórico já de atendimento, de tudo. Com um profissional de educação física, cuidando da sua saúde, não deveria ser diferente. Se você procura alguém especializado para cuidar da sua doença, por que não alguém muito, muito, mas muito especializado para cuidar da sua saúde? Então, esse conceito tem que mudar, essa história tem que mudar, esse lance de procurar o imediatismo tem que mudar. E vamos procurar profissionais especializados, que faz muita diferença. Você falou de exercício funcional. Lembrando para todo mundo que exercício funcional é qualquer exercício.
Todo
qualquer
exercício é
que te dá, que te deixa desenvolver, fazer alguma função do dia a dia, qualquer coisa, é um exercício funcional. Então, existem muitas nomenclaturas, muitos nomes bonitinhos, né? Mas, na verdade, é tudo a mesma coisa. E tudo vai. O que importa, na verdade, é como esses exercícios são feitos, a maneira que eles são feitos, a intensidade que eles são feitos. Então, assim.
Para quem como?
Para quem,
né?
Como, exatamente. Não existe pessoa contraindicada para fazer aquela atividade. Existe.
Má indicação da atividade para aquela pessoa. É o contrário.
Contraindicados para a pessoa e não. Então, é isso aí. Enfim, então todo mundo está apto a fazer alguma coisa. O bom profissional, ele vai saber detectar exatamente o que aquele indivíduo precisa, né? O que você pode te dar de melhor para ele, para desenvolver ainda mais as suas capacidades. Lembrando, o Wagner falava no bloco anterior desses idosos que frequentam a academia hoje, que já frequentam desde sempre. Nem sempre, Wagner. Tem gente
tem
começando a fazer agora,
né?
Isso. Porque muitas vezes só entram quando lá no finalzinho da vida vai perceber que, opa, faltou alguma coisa. Né? Me falta aptidão física.
É igual outro, assim, atividade física é bom para gestante. A pessoa nunca fez atividade física.
Só quando está grávida.
Está grávida, vai fazer, não é assim.
Então, tem muito idoso entrando agora.
Tem.
E sentindo na pele o benefício da atividade física. Isso
é
muito bacana.
O que eu queria dizer, na realidade, aquela hora, é que hoje já existe um grupo na academia que já vem de algum tempo, né? Que não era comum antigamente.
Verdade,
você vê pessoas
tem razão.
De cabelo branco, não.
Mas, então, ter um profissional especializado para atender esse público faz muita diferença, né? Então, você deixa de lesionar muita gente, né?
Verdade.
Assim, já existe velhinhos fazendo crossfit. Que bacana. Mas, com certeza, o profissional que está atendendo esse idoso lá no seu boxe, ele tem um cuidado, assim, além da conta, porque ele sabe exatamente do que aquele senhor precisa. Mobilidade, trabalhar força, potência, a parte aeróbia. Então, ter um profissional qualificado faz muita diferença nessas horas. Você previne muitas lesões, você ajuda
bacana.
Bastante o idoso.
Giovana, vamos lá. Vamos falar, então, dessas novas atividades, desses novos espaços, porque são importantes também. A turma tá buscando. Parece, inclusive, que é uma situação que vem dos Estados Unidos, né?
Isso.
Vem dos Estados Unidos e que está ganhando uma febre agora no Rio de Janeiro. Eu não sei se no Rio e em outros estados também, mas no Rio de Janeiro você vê boxe de crossfit surgindo a cada esquina, né?
Bastante. É muito comum, sim, as pessoas confundirem, porque como é uma cultura trazida dos Estados Unidos, já acham que, porque eles são intitulados como coach. Porque eles têm um curso de certificação de coach, eles estão aptos. Só que aqui no Brasil existe uma lei que regulamenta a profissão e é prerrogativa do profissional de educação física toda e qualquer atividade de condicionamento físico. Isso tem que ser respeitado aqui, independente de onde vem a certificação. Então, se nos Estados Unidos um coach pode orientar a prática de atividade física, aqui no Brasil é diferente e é o nosso grande desafio junto ao CrossFit. Porque apesar de ser uma atividade que vem dos Estados Unidos, aqui ele precisa ser profissional de educação física, graduado,
lá precisa?
Registrado. Não.
Lá não.
Lá não.
Lá não precisa.
O único país do mundo que tem a profissão regulamentada é o Brasil.
Olha que legal isso.
E nos Estados Unidos, o sujeito faz um curso de 3 meses e ele vai dar atividade física. Lá nos Estados Unidos, o professor de educação física é para a escola. Uhum. Fora é terra de ninguém. O sujeito faz um cursinho e está apto. E o americano, ele gosta de sistematizar tudo. Sistematiza e vende para nós. É muito caro uma certificação de CrossFit. Por isso que tem muitos boxes abrindo, mas nem dólares. Todos. Mas nem todos podem usar o nome, inclusive, porque tem que pagar por isso.
Né, o nome.
O nome é patenteado. Então você pode até usar o conteúdo, mas não com o nome CrossFit. Mas para você ser certificado, você tem níveis diferentes, cada nível custa dinheiro e não é barato.
É um investimento.
É um investimento. O americano pega uma coisa antiga, dá uma nova roupagem e vende para nós.
Exatamente.
Entendeu? O CrossFit vem lá de trás, do Cross Promenade.
No Brasil
do Mullet.
A gente já tem 800 boxes de CrossFit.
No Brasil?
No Brasil. Depois de São Paulo, Rio é o que tem maior número.
E é o teu negócio, né, o Giovana? É preciso estar legalizado, tem que ter uma pessoa jurídica por trás disso.
Exatamente. Né? Ambos precisam estar registrados e legalizados. Tanto o box, como eu falei anteriormente, é uma pessoa jurídica, precisa ter um responsável técnico da mesma maneira que uma academia, que uma escolinha de natação, futsal e etc. E que sejam orientados por profissionais de educação física, que tenham lá a certificação do CrossFit Level 1, Level 2, mas que sejam profissionais de educação física.
Deixa eu colocar na linha, então, um deles que é dono de um box de CrossFit, é o Bruno Freire, que está na linha conosco para participar do nosso bate-papo.com. Bruno, bom dia.
Bom dia.
Tudo certinho com você?
Tudo certinho, meu amigo.
Primeiro, desculpa pegar você assim logo de cara, né? Você está participando aqui desse bate-papo.com, porque é importante a gente ter aí um profissional que valorize, né, essa nova metodologia, essa febre que chega aqui no Rio de Janeiro, que é o CrossFit, para falar da importância e também dar um alerta para quem, de alguma forma, está se aventurando aí nesse mundo e que não está atento à qualidade e à importância dessa atividade para não se lesionar, não, de alguma forma, não parar com toda essa visão, né, de qualidade de vida. Bruno, fala um pouquinho aí da sua experiência, onde você está e o que você pretende com esse empreendimento seu de CrossFit. Vamos lá.
Olha, rapaz, eu conheci o CrossFit há 2 anos e meio atrás. Tá? Estava ouvindo aí o que estava sendo discutido a respeito da regulamentação, enfim, da importância de você ter à frente um profissional de educação física no box. Eu acho isso de vital importância. De fato, quando eu comecei a praticar, você via pessoas que não estavam completamente capacitadas para aquilo dali, né? Enfim, e começou a ter um rigor maior na fiscalização sobre isso. Eu acho muito importante, porque o CrossFit é uma atividade como qualquer outra, e ela é inclusiva, tá? Esse lance, porque lesiona, porque isso, aquilo. Lesiona para o coach que não é bem preparado, lesiona para aquele que não é formado em educação física e não passou por todo aquele processo de formação que a gente passa. Então, eu acho que é de vital importância, de fato, você ter no seu box pessoas capacitadas, que estejam aí em dia concreto, que estejam aí atualizadas, né? Porque, de fato, é uma atividade como qualquer outra, inclusiva. Basta o coach que está lá ter feito o level 1, que eu acho importante também, tá? Mas ser formado em educação física, porque com a vivência que ele teve, ele vai saber adaptar e trazer para a realidade as pessoas que, porventura, não conseguem realizar certas atividades.
Agora, o Bruno, que eu fico feliz, viu, Giovana, Girlene e Wagner, eu fui me aventurar nas atividades de cross tem uns 2 anos, mais ou menos, um pouco antes até de eu mudar o meu perfil de atividade física, com o meu personal. Tenho que mandar um abraço ao meu personal, depois, senão ele fica zangado comigo. Fica nada, quem não gosta. Eu faço as minhas presepadas, né? Ele fala assim: Cadu, você não tem que fazer presepada, vamos malhar, por favor. Ele fica me dando. Ele dá dura. Ele não deixa. O Bruno, ele não deixa eu postar nada. Ele fica. Ele não deixa, não, porque eu vou e posto, mas ele fica. Ele acaba entrando na onda do Cadu presepeiro, né? Mas o que. Mano, abraço então pro Vitor Guilherme. Valeu, Vitão. E aí, o que aconteceu há 2 anos, o Bruno? Eu comecei a fazer, comecei a pensar e me tive uma lesão no ombro, né? Uhum. E eu comecei a ver muitas pessoas que naquela ocasião estavam lesionando o joelho, ombro, articulações. Uhum. E aí eu vi como começou a mudar. começou a mudar porque esses profissionais de educação física começaram a fazer, sim, a qualificação nesses cursos que estavam começando a surgir. Eu acho que isso hoje mudou bastante, né? Você hoje, inclusive, você orienta, você vê hoje que tem até pessoas que estão começando, sedentárias, acima do peso, com sobrepeso e tudo mais, praticando atividade. Então, mudou o modelo completamente, ô Bruno?
Eu acho que criou uma má fama no início, entendeu? Talvez, não sei te explicar, porque eu não sou tão antigo assim no CrossFit. Não sei se por uma falta de capacitação, não sei se porque o mercado, como é uma atividade nova, e, enfim, com uma característica de jovens entrando na atividade, não sei se de repente essas pessoas não estavam, completamente qualificadas ainda. Eu não sei te explicar o motivo, né? Mas eu acredito que no início houve bastante negligência, acredito que isso tem mudado bastante. Eu, por exemplo, estou assediado aqui no Botafogo, né? O meu CrossFit é o W87.
O teu CrossFit qual é?
É o CrossFit W87.
Mas um abraço pra Juliana, pra Mirella. Você é da turma da Mirella?
Sim.
Rapaz, da Juliana, olha que coincidência boa. Juliana, Mirella, a turma toda. E acompanho vocês no Instagram, sou fã do W87.
Porra, legal. Pois é, como eu tô te falando, tem lá alunos com deformidade no pé que treinam com a gente, tem uma aluna que tava completamente com sobrepeso, tinha frouxidão ligamentar, a gente adaptou todos os exercícios para ela, ela continua treinando com a gente até hoje, já perdeu 15 quilos, olha, sabe? Então assim, isso são coisas que o level 1 não vai te ensinar, entendeu? Isso são coisas que, seja lá o level qual que você fizer, acho pouco provável. Acho que até tem um level que você faz adaptado, enfim, para você trabalhar com outros públicos diferentes. Mas, cara, você é profissional de educação física, você está capacitado para isso. Então, não tem essa. Óbvio que uma pessoa, se você não vai pegar um cara que é sedentário, vai botar o cara para saltar uma caixa de primeira, só para fazer isso, o cara vai se machucar.
É verdade.
Subir, fazer um stepzinho numa anilha de 20, um stepzinho numa anilha de 15. Step, subir, descer, e é isso aí, progressão pedagógica, que a gente aprende.
Era, né? Isso que eu ia falar, Bruno.
Ô, Bruno, a Girlene tá aqui.
As pessoas acham que todo mundo é Superman, em alguns lugares o pessoal vai, e aí, joga o cara na parede e manda o cara fazer, não é?
Era exatamente isso que eu ia falar.
Bruno, a Girlene quer interagir com você, só um pouquinho, fala, Girlene.
Eu ia falar exatamente isso, o profissional tá esquecido. Nós somos profissionais da área de saúde, a gente fez 4 anos de faculdade, você teve pedagogia, desde o comecinho você entendeu o que era uma progressão pedagógica, de exercício, de tudo. Então, respeitar o limite, a diferença de um bom profissional, que você acabou de mostrar pra gente, você adaptou todos os exercícios para as pessoas que tinham problema de deformidade, de ósseo mioarticular. Provavelmente você adapta para quem é idoso, para quem é criança. Você faz toda uma adaptação adequada para você. Entende o seu cliente. Você não sai dando exercício à orelhada para cada um deles. E isso faz toda a diferença. Você evita um monte de lesão. Isso, eu acho que foi isso que aconteceu no CrossFit no começo. Tem o tal do UD, né? Que no final do programa tem aquela competição que, na verdade, é uma competição com você mesmo e não com o amiguinho do lado. Exato. E que não foi muito bem entendido, muito bem interpretado. Então, as pessoas iam além da conta, se lesionavam e aí surgiu a má fama.
Olha, o grande perigo é o aluno também, tá? Porque o profissional ele tem que saber frear o aluno. Porque o que chega de aluno achando que é Superman, a quantidade é grande. Muito grande. Então o cara chega, principalmente aquela galera que é marombeira, aquela galera que já treinava, já malhava e tal, o cara é forte. Aí ele quer meter a mão na barra, acha que ele vai levantar. Ele não vai levantar da forma correta, não adianta. Eu dou o meu exemplo, que sou formado, enfim, tenho um histórico de atividade física muito grande. Quando eu comecei a fazer o CrossFit, eu falei, cara, isso aqui é um peso que eu aguento. Cara, de primeira eu botei um peso que, de fato, eu aguentava, mas eu não tinha a execução correta. Eu fiquei 2 semanas travado, entendeu?
Mas
negligência é minha, entendeu? E o que falta? É coach chegar, cara, você não vai botar esse peso na barra. No meu CrossFit, se você entrar lá, botar o peso na barra, a gente manda você tirar. Isso. E pode ficar chateado comigo. Mas, cara, eu tô fazendo isso por você. Se você não gostou, você vai para outro lugar, que você lá, as pessoas não vão te olhar dessa forma. Mas aqui, você vai seguir essa progressão, porque eu sei o que eu tô fazendo.
Ô Bruno, explica uma coisa pra gente, vê se a base do CrossFit é essa. Eu nunca fiz CrossFit, eu não entendo muito dessa especialidade, mas o que eu percebo é que tem uma preocupação grande em você dar mobilidade, estabilidade, você trabalhar os padrões primordiais do movimento, né, para daí você ter uma boa qualidade na execução das tarefas, dos movimentos. Vocês priorizam isso, não é? Ou não?
Sim. O CrossFit, ele tem uma... pode pensar nele como uma atividade de exercícios funcionais, né? Porém com elementos de levantamento olímpico, elementos da ginástica olímpica, e se trabalha muito em corte, trabalha muito a parte de mobilidade. Cara, o CrossFit é um exercício excelente. O que acontece, infelizmente, às vezes uma parte ou outra é negligenciada por alguns profissionais. Então é isso aí que a galera tem que botar a mão na cabeça e começar a dar importância para isso, entendeu? Que não é todo mundo que é Superman, que não é todo mundo que vai chegar no seu box que vai ter plenas condições de executar aquilo dali. E não é aquela coisa de, vou aprender a andar de bicicleta, jogo o cara na bicicleta e uma hora ele vai pedalar. Não é assim, cara, entendeu? Existe toda uma progressão e aí entra muito a nossa parte de educador físico, entendeu? O CrossFit tem uma progressão? Tem sim. Você vai, se você estudar, ver lá os níveis que tem, você vai ver que tem, existe toda uma progressão pedagógica, que existe uma periodização por trás do CrossFit, o negócio é bem bolado. Ele é bem bolado.
Bem legal. É importante também.
Nós podemos fazer mais diferença ainda.
Sim, é importante a gente perceber também que cada indivíduo tem o seu tempo de aprendizagem, né? Então, total. Você só evoluir o exercício quando ele estiver bem naquele padrão, para depois dificultar um pouquinho mais. E isso que as pessoas esquecem. E é essa. E assim, nós, como professores, a gente está ali para ensinar, para educar. Então, dá um passinho atrás e, sabe, perde um tempinho mais naquele movimento, naquela execução, para depois você dificultar um pouco mais a tarefa.
Deixa eu só fazer uma última pergunta para o pro Bruno. Depois a gente tem que fazer um programa especificamente para CrossFit, trazer a galera toda de CrossFit para cá. Agora, no seu box, tudo legalizado, tudo bonitinho no W87?
Tudo bonitinho. Inclusive recebemos a fiscalização lá tem algumas semanas.
Recentemente, é isso?
Tudo tranquilo. Estivemos já no final de semana retrasado, no curso de primeiros socorros. Nossos profissionais já estão todos eles credenciados com os primeiros socorros de urgência. Aqui a gente anda conforme a gente andar.
Boa, então parabéns aí pra você, pra Juliana, pra Mirella também, pra turma toda. Aliás, vocês mudaram, você falou que eu acompanho vocês no Instagram, mudaram pra uma casa maior, um espaço maior.
Pegamos um imóvel ao lado, fizemos uma expansão, agora a gente tá bem grandinho, bem legal, cara.
Bacana, fico feliz porque é trabalho sério, né, e tá abrindo espaço pra outros profissionais, pra melhorar a qualidade de vida. E muito legal, Bruno. Fico feliz de ter sido você o escolhido, né? Aqui pela nossa turma de pronto. E você obrigado. Atendeu muito bem o nosso programa. Mande um beijo pra elas. Bruno. Valeu, parabéns pra vocês. Bruno. E é isso. Um abraço, Brunão. Fica com
obrigado,
Deus.
Obrigado, cara. Um abração. Obrigado.
Um abraço.
Cadu,
tchau, tchau.
Posso fazer um adendo?
Pode, por favor.
A sua primeira fala, quando você estava falando com o Wagner, você comentou sobre a sua mudança de vida, seu hábito de vida. Isso é extremamente importante. Eu acho que nós, profissionais da saúde, a gente tem o dever e a obrigação de tentar mudar a mentalidade desse povo que está... Tirar esse pessoal do sedentarismo, né? Fazer com que tenha uma melhor consciência, que se alimente melhor, que faça atividade física com qualidade, que procure um profissional especializado. Mas o mais difícil é você mudar hábitos. Você deve ter sentido na pele isso, né? Como é difícil você mudar o estilo de vida. E isso faz muita diferença, porque você vê o seguinte, três coisas simples, tabagismo, hipertensão e...
Álcool, por exemplo,
ele aumenta o seu risco de vida 2 vezes. O sedentarismo, a falta de aptidão física, ele aumenta em 5 vezes.
É. Não, então, Gilene, você traz essa fala e eu acho interessante, porque as pessoas falam assim, hoje eu vou pra academia 5 vezes por semana. Cinco vezes por semana. É prático.
E dá prazer, só vai porque é gostoso.
E aí as pessoas falam assim, mas você tá, tá exagerando. Eu não exagero, até porque o meu professor não deixa exagerar, de verdade.
Conheço ele.
A Gilene conhece, não deixa exagerar, não deixa mesmo.
É hábito.
Na semana passada eu tava ainda começando um processo de gripe, de dor também, hoje é day off, hoje você não vai treinar. Eu fui indisciplinado, mas... Eu fui fazer só uma esteirinha leve e depois tomei uma bronca dele. Aí eu falei assim, olha, você tá errado, você não tinha que ter ido.
É o respeito.
Você vai forçar o teu repouso do corpo. E aí
o descanso também é importantíssimo.
É fundamental.
Antigamente, no treinamento, o estímulo é que estava à frente. Mas a descoberta do descanso para o ganho...
Da recuperação, exatamente.
Do teu corpo se preparar para poder receber uma carga ainda maior, é fundamental.
É fundamental.
Eu acho que não há necessidade de todos os dias estar na academia. Eu acho que se intercalar Ainda mais se o pessoal com a idade um pouco mais avançada, se intercalar é bom. Esse descanso é fundamental para o corpo poder se preparar para receber outros estímulos.
Tem estímulos diferentes também. Você tem que graduar. O Colégio Americano de Medicina do Exercício, ele preconiza que você faça atividade o maior número de vezes na semana. Tipo assim, se você faz atividade de baixa, moderada, você pode fazer...
O grande problema é que as pessoas, o próprio usuário não respeita isso.
Esse aqui é o problema.
O grande problema dos profissionais é o usuário, que não respeita. São indisciplinados.
Se você faz uma atividade intensa, vigorosamente intensa, você pode reduzir isso aí. Você pode mesclar as duas e fracionar, inclusive ao longo do dia. Tipo assim, fazer pesado, intenso, 10 minutos de manhã... Volta à tarde, faz mais 10 minutos. Você pode fracionar o teu treino.
Rapidinho, Giovana, como é que a gente faz contato com o CREF? Tem um contato direto para denúncia, alguma coisa assim? Rapidinho, vamos
lá. A gente tem dois contatos, que é o telefone, DDD 21-2567-0789, que é o nosso Disque Denúncia. Você pode ligar, protocolar a denúncia. E através do site cref1.org.br, que você também pode ir lá registrar sua denúncia. E hoje ainda pode anexar vídeo, foto desse flagrante de exercício ilegal ou possível, para que a gente... Chega. Vá lá.
Bacana.
E averigue tudo direitinho.
Obrigado, Giovana, de verdade. Obrigada. Parabéns aí pelo trabalho, né? Ferro e fogo, e também para a galera se tocar que educação física é para profissional de educação física. Girlene, obrigado. Seu contato para a turma da terceira idade. Que é...
Eu achei que eu fosse falar mais sobre o exercício na terceira idade, mas ficou...
Eu quis trazer você aqui.
Tava com saudade. Mas é o seguinte, eu tenho um projeto chamado Projeto For Senior. For, em inglês, For Senior. Atividade física só para idoso,
profissionais
formados em gerontologia. Meu número é 98402-0595.
Bacana.
Projeto For Senior.
For Senior. Eu indico, hein, Wagner? Obrigado.
Um abraço, Cadu.
Um abraço. Gente, fechando aqui o bate-papo.com de hoje, que falou. Obrigado, Flavinha. Beijo para você. A assessora de imprensa mais competente, entre as mais competentes do Rio de Janeiro. Senão vou ter problema depois, né, Flavinha? Um beijo pra vocês, eu sou o Cadu Freitas, praticante de atividade física. Valeu, Tony Godoy também. Valeu, Marcos Leite. Tchau, fui!